em nome da lei.
Olá, boa tarde. A partilha não consentida de fotografias íntimas poderá dar uma pena de prisão até 5 anos. A massificação das redes sociais deu uma escala inimaginável ao fenómeno da divulgação não autorizada de cenas íntimas, tornando não só mais frequente, mas também muito mais grave para as vítimas que veem imagens da sua vida mais privada serem visionadas pela família, por amigos, pelos colegas de profissão, pelo público em geral. A necessidade de proteger mais e melhor as vítimas e de punir de forma mais gravosa o infrator parece reunir o consenso dos partidos políticos. O PS já aprovou na Generalidade um projeto de lei que adapta o crime de devassa da vida privada a esta nova realidade, agravando as penas e prevendo medidas para as plataformas. Está agora na Comissão Parlamentar para eventuais melhoramentos, com projetos de lei de outros partidos, entre os quais o do Bloco de Esquerda, que visando o mesmo objetivo, segue, no entanto, um caminho diferente, tornando a partilha não consentida de imagens íntimas num crime contra a liberdade sexual de natureza pública, o que significa que não ficará dependente de queixa. Já vamos perceber as soluções que estão em cima da mesa e a eficácia que podem ter na prevenção e combate a um crime cada vez mais vulgarizado. Está com o programa Em Nome da Lei, eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição a deputada do PS Cláudia Santos, a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua, a advogada penalista Ana Rita Campos e o procurador-geral adjunto Carlos Verdelho, do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Devo dizer, convidei também a APAV por entender ser importante termos aqui a perspectiva das vítimas, sobretudo para avaliarmos os impactos se vier a tornar-se num crime público, mas a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima não conseguiu fazer-se representar neste debate. Sejam bem-vindas e bem-vindo. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Antes de mais, vamos lá tentar perceber até que ponto as leis que temos não são um instrumento eficaz para proteger as vítimas e punir os seus autores de forma suficientemente dissuasora. Pedro Verdelho, precisamos efetivamente de mudar a lei? As respostas penais são insatisfatórias na ótica de quem investiga o crime?
Bem, essa é uma pergunta que se calhar não tem como fazer a mim, porque eu não sou legislador e temos aqui...
Sim, mas sabe avaliar, não
sem
é?
Nenhuma. Temos aqui no estúdio duas legisladoras, ainda por cima duas autoras de dois dos projetos, entre os quatro que estão em discussão na Assembleia da República. A elas é que terá de ser feita essa pergunta. Este processo, aliás, este debate, é um debate muito político e, portanto, não me parece que compete ao Ministério Público emitir opinião específica. É político porque começou com uma petição pública que tinha em vista tornar este crime como um crime público. O relatório da Assembleia da República não foi nesse sentido, mas há projetos de lei que vão nesse sentido. As questões de debate são estritamente de natureza política. Política no sentido política criminal.
Mas então vamos ver quais são as dificuldades que tem quem que sente, quem combate este crime no seu gabinete de cibercrime, quais são as principais dificuldades que sente e em que medida é que a lei que temos é suficiente e é eficaz e vos dá todos os meios para que esse combate seja eficaz?
Antes de mais, divulgar fotografias sem consentimento da pessoa que está fotografada é crime. Isso já é crime. E há muitos processos diariamente a esse propósito. O que está em discussão aqui é, como dizia antes, a discussão política de se deve ser ou não um crime público, portanto, se qualquer pessoa ou pode ou não denunciar, porque se for um crime público, qualquer de nós vê uma fotografia de outra pessoa sem autorização e denuncia. Se não for crime público, não é assim. Tem de ser o próprio a denunciar e o próprio pode até nem sequer saber. E a outra discussão é do aumento da pena, o agravamento da pena que para este crime. Isso são decisões naturalmente competem ao legislador. Passando à sua questão sobre se o que temos é eficaz ou não é eficaz. Duas ideias. Primeira, seja qual for a solução final que vier a sair do debate na Assembleia da República, porque há quatro projetos com soluções que não são completamente iguais, seja qual for a solução final, era importante que se pensasse na prática, na investigação, nos meios de investigação, nas possibilidades legais para investigar. E, a este respeito, está pendente um outro processo legislativo a propósito da chamada Lei dos Metadados, que é crucial, porque sem informação sobre a origem das comunicações, por exemplo, este crime pode chegar à Assembleia da República a uma solução fantástica, a um crime fantástico, que pune justa e devidamente quem pratica estes atos, que são horríveis, aliás, mas sem, por exemplo, informação das comunicações, não é possível investigar. Uhum. Não é possível investigar crimes desta natureza.
Mas pode aí acontecer... o legislador tem o problema do Tribunal Constitucional, não é?
O Tribunal Constitucional nunca é um problema. Há uma decisão, temos de respeitá-la e geri-la. Temos de gerir a decisão do Tribunal Constitucional e o legislador com certeza que há de encontrar uma solução dentro da decisão do Tribunal Constitucional para permitir às autoridades de justiça criminal investigar. O que não pode acontecer é criar-se um crime novo, excelente, que pune justamente uma situação que é má, mas depois não é possível na prática investigar. Vamos dar dois exemplos do que é que estamos a falar. Um exemplo que é muito comum, que é o de alguém divulgar no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, imagens de outra pessoa que não quis ser fotografada ou que, no caso, não quis que as suas imagens fossem divulgadas, porque são duas coisas diferentes.
Claro.
Uma coisa é não querer ser fotografado e tem direito a isso. Outra coisa, diferente, e é outro crime diferente, que, apesar de eu ter consentido ser fotografado, que a minha imagem seja divulgada. E neste tema de que estamos a falar, é que fala-se por aí, revenge porn, não sei se é assim que se chama, seja lá a expressão, não me importa nada. Importa-me a divulgação de fotografias não consentida.
Uhum.
E neste campo, muitas das fotografias que são divulgadas foram consentidas. A fotografia
foi
consentida.
Mas isso não é relevante, não é?
É sim relevante. Tirar a fotografia consentida, muito bem. Agora,
okay,
divulgá-la
mas para
é que não.
De divulgação não é relevante se a fotografia
foi
consentida ou não.
São duas coisas diferentes. Tirar a fotografia, que pode ser consentida, e divulgá-la. Tirar uma fotografia sem autorização pode ser crime, e divulgá-la sem autorização, mesmo que ela tenha sido autorizada, é também crime.
Claro.
São duas situações diferentes. Porque a vida é assim, se estivermos num casamento ou num batizado, consentimos com certeza que nos tirem fotografias, isso é uma coisa. Outra coisa é que isso depois apareça em redes sociais. Mas vamos aos exemplos que importava deixar. Uma das situações clássicas é de ser divulgada em plataformas como o Facebook, fotografias que não queríamos que fossem divulgadas. E o contexto, o que está a alimentar isto, são fotografias de teor íntimo, se quiser, sexual ou pornográfico. Esta é uma das situações muito comuns. Outra, mais agravada, é uma situação de que temos recebido muitas queixas no Ministério Público quando há uma ruptura de ligação pessoal via fotografias, e isto acontece sobretudo com homens em relação a companheiras ou ex-companheiras, põem o nome, o número de telefone, porventura a fotografia, em sites de prostituição, por exemplo. E depois esta rapariga ou senhora passa a ser assediada por telefonemas, por imagens que estão lá. Isto são situações muito más, são situações lamentáveis que não deviam ocorrer e, portanto, é natural que a lei penal vá atrás delas e puna. Agora,
e
como é que vai investigar?
Essas situações são tratadas em contexto de violência doméstica?
Podem ou não. Podem ser de violência doméstica ou não. Podem ser de violência doméstica também, tem toda a razão. Agora, independentemente de ser de violência doméstica ou não, para investigar este tipo de situações, temos de ter possibilidade legal de obter alguma informação. E isto é que importa que o legislador tenha em conta, porque se criar crime ou se agravar um crime, porque os quatro projetos, dois criam, outros agravam crimes que já existem. Cria crime novo ou agrava um crime existente, é importante que também pense na outra parte, que é a possibilidade de investigar. Porque se, por exemplo, não tivermos acesso à informação de quem pôs aquilo no Facebook ou quem fez o upload daqueles dados para o site pornográfico ou de prostituição, sem termos acesso a essa informação, é impossível investigar.
Portanto, o acesso é a questão do acesso aos metadados que...
Os metadados é uma expressão errónea, porque é uma expressão que nos cola a uma outra realidade legislativa que tem que ver com os serviços de informação e que não é aquilo que o Ministério Público e as polícias criminais, os órgãos de polícia criminal precisam. Nós precisamos de informação muito mais simples, muito menos gravosa para os cidadãos. Informação como, por exemplo, o IP de uma determinada comunicação, que viola nada a privacidade. Ao contrário de outros dados de tráfego, por exemplo, que revelam toda a vida de um cidadão. São realidades completamente diferentes e essa expressão, infelizmente, colaram-se uma e a outra e acaba por criar antipatia em relação a esta informação que o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal precisam para investigar, e sem essa informação não é possível investigar.
Está
e
claro.
Que é de natureza muito menos gravosa e muito menos violadora da privacidade dos cidadãos.
Está claro. Ana Rita Campos, advogada penalista, qual é a sua opinião enquanto advogada? passada, os instrumentos legais que temos estão à altura da escala que ganhou este fenómeno?
Eu penso que não. E está desajustada, sobretudo do ponto de vista da medida concreta das penas. E, portanto, estas situações, caindo sob o tipo das fotografias ilícitas, no caso em que nem sequer à origem houve consentimento ou questão da devassa da vida privada, nós hoje em dia temos uma moldura penal na devassa da vida privada, que incluindo estas situações de, que o Sr. Procurador estava a aludir, do revenge porn, ou outras situações em que, através, por exemplo, de hacking, se consegue aceder a fecheiros que as pessoas, íntimos que as pessoas têm armazenadas em determinado suporte, eu penso que não há uma pena suficientemente dissuasória, porque a pena é até um ano ou até, salvo erro, 200 dias de multa. Uhum. E, portanto, isto é tratado como uma bagatela penal.
E não é uma bagatela. Dir-me-á,
bom,
não.
Mas a frequência, a gravidade justifica por si só a alteração da moldura penal? Provavelmente sim, porque nós estamos a falar de uma situação que é recorrente. Nós estamos a falar de uma situação que muitas vezes, quer dizer, que há certas dificuldades de investigação. Eu aqui não estou tão pessimista e já lá vou como o Sr. Procurador. Mas o que é certo é que o sinal que é dado do ponto de vista legislativo é um sinal de tratar isto como um crime de difamação simples. Uhum. E não é disso que se trata. Do ponto de vista dos vasos comunicantes que há entre as várias penas, quem trabalha no direito penal olha para a gravidade que é expressa pelo legislador numa medida concreta da pena, comparando os crimes contra a vida com os crimes patrimoniais e cada um destes entre si, entre a sua espécie. Portanto, tende a haver uma coerência. Eu entendo que, independentemente da discussão que se travou e que, de certa forma, ainda se trava a propósito do assunto que aqui nos traz, relativamente a saber se a tónica deve ser colocada na intimidade, na reserva da intimidade da vida privada ou na questão da autonomia e de autodeterminação sexual, eu acho que essa discussão é mais académica do que propriamente sim, pragmática. Agora, eu penso que a proposta de lei que está em cima da mesa da autoria da senhora professora que está aqui sentada à minha frente,
eu já ia mais à frente avaliar.
É muito mais equilibrada nesse sentido.
Sim,
mas tenho dúvidas quanto à questão da alteração à lei da segurança das vítimas, mas depois já lá vamos.
Mas, portanto, considera que é importante alterar a lei no sentido de agravar
as penas. Atenção, eu nunca disse isto na minha vida relativamente a nenhuma vez que alguém me fez uma pergunta se a doutora pensa que um determinado tipo de crime deve ser robustecido. É a primeira vez que eu respondo isto, porque entendo verdadeiramente que há aqui um desajuste por demais evidente e dei o exemplo, a pena é exatamente a da difamação simples.
Uhum. Cláudia Santos, na exposição de motivos do projeto de lei do Partido Socialista, fala-se expressamente na necessidade de agravar as penas e, se bem entendi, exatamente pela escala que as redes sociais vieram dar a este crime, que considera um crime de devassa da vida privada.
Eu começo a responder à pergunta exatamente pegando no ponto em que ficou a minha antecessora. O grupo parlamentar do Partido Socialista não acredita, e eu pessoalmente também não acredito, que o aumento das penas seja uma solução milagrosa para os problemas sociais graves. Achamos que essa é a solução politicamente fácil, mas achamos que é uma solução pouco honesta e pouco razoável. Este é, portanto, um caso excepcional. É também a primeira vez que, enquanto deputada, defendo como solução para um problema jurídico ou penal uma agravação da moldura penal, porque concordo com este diagnóstico. É irrazoável que um crime com um impacto tão dramático na vida das vítimas, que são, na maioria dos casos, mulheres, tenha
uma
pena...
E muitas jovens mulheres, não é?
Sim. Sim. E essa é outra questão à qual provavelmente temos de dar alguma atenção a outro propósito. É irrazoável que este crime tenha uma pena de prisão até um ano, sobretudo porque isto introduz um fator de desarmonia quando comparamos com a pena até 5 anos que é aplicável em caso de violência doméstica. Isto fica mais claro através de um exemplo. A e B são casados, concordaram em gravar momentos da sua intimidade, separam-se e ele divulga na internet essas gravações íntimas com o propósito de se vingar. Nesse caso temos um crime de violência doméstica e uma pena aplicável até 5 5 anos que ainda pode ser agravada. Se, pelo contrário, essa gravação tiver acontecido no contexto de um encontro ocasional, a pena aplicável é até 1 ano. Portanto, há claramente uma desarmonia. O crime de devassa da vida privada foi pensado em 82 para uma realidade completamente diferente, em que se mostravam cartas ou se acedia a diários. Portanto, há aqui um mundo novo que nos impõe uma necessidade de alterar a moldura
penal. Não havia nessa altura redes sociais, não havia sequer internet.
Portanto... De qualquer maneira, aquilo que eu queria enfatizar no nosso projeto de lei nem é essa dimensão punitiva. Aquilo que
Já vamos detalhar o projeto de lei do Partido Socialista. Eu, entretanto, gostava de ouvir aqui a Joana Mortágua. O Bloco de Esquerda escolhe um caminho diferente do Partido Socialista, quer criar um crime autónomo no âmbito dos crimes sexuais. Mais à frente já terá a oportunidade também de explicar exatamente qual é o teor do vosso projeto, mas, pelo que percebi, converge na constatação de que os instrumentos legais que temos neste momento não são suficientes.
Exatamente. Eu, antes de mais, tenho que fazer aqui uma explicação. Eu sou a única pessoa a esta mesa que não tem formação em Direito, portanto, se houver aqui alguma desadequação na linguagem, justifico-a assim, mas também acho que pode ter alguma vantagem neste debate.
Claro que sim.
Porque julgo que nós estamos aqui a tentar responder à inexistência, de uma forma penal, de abordar um fenómeno social que, na nossa perspectiva, é exatamente um atentado à liberdade sexual, com marcas de género, portanto, que afeta de uma maneira brutal, muito mais brutal, as mulheres, e é assim que nós o enquadramos, e que tem a ver com uma realidade nova. Essa realidade nova, e é por isso que nós optámos pelo crime novo, já não se enquadra bem na noção de devassa de vida privada, e é interessante nós considerá-lo do ponto de vista de atentado à liberdade sexual, porque a própria noção sobre o que é público e o que é privado não só tem marca de género, como está em mutação, e está
em evolução,
mutação,
sim,
com as questões da internet, e vendo este fenómeno a nascer entre os jovens, nós também entendemos que o melhor caminho seria, não por enquadrá-lo na moldura penal da devassa da vida privada, porque a moldura penal que existe, ou melhor, os crimes que estão neste momento previstos, são a devassa da vida privada, a devassa por meio informático, as gravações e fotografias ilícitas e agravamentos ou agravações destas divulgações não consentidas. Ora, eu acho que isto está feito para um outro mundo, um mundo em que não existe grupos de Telegram, em que se fazem divulgações massivas e recessões massivas de fotografias não consentidas ou consentidas, mas cuja divulgação não é consentida. E é perante este mundo novo, este fenómeno social muito divulgado e muito persistente nos jovens, com consequências também para as vidas brutais, que nós entendemos criar o crime de pornografia não consentida. Se nos vamos agarrar a esta solução penal, em vez de criar um subcrime na devassa da vida privada com pena agravada, eu acho que tudo isso é discutível.
Então já vamos ver isso mesmo e avaliar as soluções que estão em debate na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e em que medida correspondem ao que de facto precisamos para prevenir e punir a divulgação de conteúdos íntimos ou sexuais sem consentimento, reforçando a proteção das vítimas, que penso é um objetivo também de todos. Cláudia Santos, o PS tem uma perspectiva mais conservadora, se posso chamar-lhe assim, do que tem o Bloco de Esquerda.
Eu acho que pode. Acho que o Partido Socialista não se incomoda.
Acho que a Joana Mortágua chama conservadora, mas quem não pensa como
quer
ela.
Quer que continue.
É uma abordagem. Não
é uma abordagem mais conservadora.
Acho que não. Não é verdade.
Não, conservadora no sentido que não quer um crime novo, mas quer que continue a ser considerada uma violação de reserva da vida privada, como um crime de devassa da vida privada, e que o procedimento criminal continue dependente de queixa, certo? Quer explicar porque é que foi esta a opção do Partido Socialista?
Eu queria começar por dizer que não me parece nada conservador não chamar a esse crime pornografia não consensual. Aliás, o parecer do Conselho Superior da Magistratura diz muito claramente porque é que a opção feita pelo Bloco de Esquerda é tão criticável, dizendo que é inaceitável chamar pornografia a atos da intimidade das pessoas que as pessoas livremente adotam e que não têm nenhuma conotação desvaliosa, nem devem ser estigmatizados com pornografia.
Muitas não são de facto pornografia, não correspondem ao conceito de pornografia.
Se fossem pornografia não caberiam neste tipo legal de crime, ou seja, é precisamente o facto de serem atos da intimidade e não gravações orientadas para a pornografia que torna a partilha depois tão desvaliosa. Portanto, a nossa perspectiva não é nada conservadora. O que nós achamos é que se na gênese da captação dessas imagens tiver sido praticado um crime sexual, por exemplo, uma violação, uma mulher está a ser violada, as imagens são gravadas e depois partilhadas. Aí há, naturalmente, um concurso de crimes. Há uma violação relativamente ao ato sexual forçado e depois há um crime de devassa da vida privada quando se partilha essa gravação. Agora, a partilha em si mesma não implica uma violação da liberdade sexual, que é o bem jurídico protegido nos crimes sexuais. Portanto, a nossa opção não é conservadora. Nós achamos que não se devem criar crimes que provocam uma desarmonia interna no Código Penal, quando aquilo que se quer punir neste caso está no âmago da devassa da vida privada, é indiscrição. O problema destas condutas é que são condutas de indiscrição que atentam contra a reserva de cada pessoa, com uma particularidade, é que a partir do momento em que essas imagens caem na internet e são partilhadas ad nauseam, a pessoa pode nunca mais se conseguir libertar desse peso, desse fardo, para o resto da sua vida.
Pois, não consegue apagar o rastro, não
consegue apagá-las. E, portanto, o propósito do nosso projeto de lei, que também aí não é nada conservador, é contribuir para o apagamento dessas imagens.
Diga uma coisa, e nesse sentido as plataformas ficam obrigadas a informar o Ministério Público da existência nas suas redes de conteúdos que possam constituir crime. Mas isso de pôr as plataformas a avaliar o que é crime e o que é que não é crime, não dá garantias suficientes?
As plataformas ficam obrigadas, os prestadores intermediários de serviços...
Eu chamei-lhe plataformas rede, para ser mais perceptível. Sim.
Tem dois deveres. Tem o dever de comunicação imediata ao Ministério Público e tem o dever de bloqueio no prazo de 48 horas. E é aquilo a que chama plataformas, estão sujeitas a uma supervisão de uma entidade reguladora e são previstas sanções que nos parecem bastante dissuasoras. Coimas que podem ultrapassar os 100 mil euros e, sobretudo, uma sanção acessória de interdição da atividade por períodos de tempo longos. Portanto, o objetivo principal deste projeto de lei é proteger as vítimas, evitando que estas imagens continuem a ser partilhadas. Esse é até o aspecto do nosso projeto que quero enfatizar.
Joana Mortágua, a tornar público um crime que diz respeito à divulgação não autorizada de factos da vida privada, não é em si uma contradição?
Não, e é preciso ponderá-lo. Mas eu antes disso queria explicar um pouco melhor esta questão da vida privada. Nós, quando falamos em devassa da vida privada, estamos a falar de um conjunto enorme de situações em que podem ser considerados indiscrição. Pode haver imagens minhas absolutamente embaraçosas, cuja divulgação é não consentida, que eu considero serem indiscretas, mas que não é uma divulgação de comportamentos sexuais. O fenómeno que nós estamos e aquele que nós queremos aqui abordar tem a ver especificamente com a divulgação não consentida de imagens de teor sexual. Porque é esse fenómeno que nós estamos a observar como fenómeno crescente. Não quer dizer que o outro não exista, mas o outro nós achamos que pode ser enquadrado na devassa da vida privada.
Mas não é conservador olhar para a sexualidade? Não, pelo contrário.
Não, pelo contrário. É precisamente porque consideramos que há um atentado à liberdade sexual. A minha liberdade sexual é eu de ter e ser proprietária daquilo que acontece com as minhas imagens que podem ser usadas para fins sexuais ou imagens íntimas de caráter sexual. E quando eu sou privada dessa liberdade de decidir o que fazer com essas imagens e elas são-me retiradas para serem usadas publicamente sem o meu controlo, isso é um atentado à minha dignidade sexual e à minha liberdade sexual. E é com esse sentido que elas são utilizadas. Eu recordo uma investigadora da Universidade do Minho, Isabel Ventura, que a este propósito diz também que conta muito aqui a dupla moral sexual que existe em relação aos homens e às mulheres, em que as mulheres em comportamentos sexuais são vistas como, a expressão que a investigadora usa, é um downgrade social, eu não gosto das palavras em inglês, mas são prejudicadas por isso. Os homens, quando são divulgadas em imagens de caráter sexual, são vistos como, são valorizados socialmente.
Mas o Bloco não é sensível ao facto da maior parte dos países europeus não enquadrar este tipo de fenómeno como como um crime de natureza sexual, mas como uma violação da vida privada?
Eu acho que nós podemos discutir. E acho que se o resultado do processo for aumentar penas, garantir que há meios de investigação, garantir que há uma maior proteção das vítimas, todo este processo terá valido a pena. Nós estamos a discutir fenómenos sociais e a sua tradução penal. Nós temos uma opção, temos um caminho que tem a ver com o agravamento daquilo que nós consideramos que são crimes sexuais, precisamente porque achamos que divulgar imagens da minha fatura da luz ou de eu a tropeçar e a fazer uma valente figura de ursa, como se diz, na minha terra, passa a expressão, não é igual a imagens que, pela condenação social que existe em relação às mulheres pelos comportamentos sexuais, não é igual, e é isso que faz.
Mas o nu sequer não tem que ser forçosamente sexual, não é? As imagens íntimas podem não ter cariz sexual.
Mas é com essa intenção que elas são divulgadas, é esse o fenómeno social que nós estamos a abordar. Os outros casos existem como sempre existiram. Agora, há um fenómeno novo social, uhum, e é esse que nós queremos discutir, e tem a ver com muito com a forma como a juventude vive a sexualidade nas redes sociais. Ou nós entendemos que a internet está a mudar a nossa socialização e a sexualidade também, e que também há crimes de atentados à liberdade sexual que vêm por via da internet, e um deles é este, ou então não o queremos enquadrar aqui, não queremos entender isso, vamos para uma solução que na nossa perspectiva é mais conservadora, é a solução que é, não quer dizer que as pessoas que assim entendem o sejam, mas o que interessa é que se chegue a algum lado.
Mas, Joana...
Crime público ou crime privado?
Crime público, era isso, ou crime privado.
Qual é a nossa perspectiva? Telegraficamente. Uma imagem que é divulgada por uma imagem que é tirada sem consentimento, que é privada e que, em que uma pessoa está sob ameaça de chantagem, qualquer coisa, nós achamos que se essa imagem está em privado ela não deve ser tornada pública pelo crime público, ou seja, não faz sentido haver esse caráter público do crime. Agora, qual é a circunstância que nós consideramos que o crime deve ser público? É quando uma imagem circula na internet sem que se saiba quem é a vítima, mas que se entende perfeitamente, por exemplo, aquelas dos grupos destes grupos de Telegram. Entende-se que aquilo é uma imagem privada, está a ser divulgada. O caso do revenge porn é um caso exemplar. As pessoas não sabem quem é a vítima, não conseguem alertá-la, mas querem fazer uma denúncia de que isto é uma divulgação não consentida, ou pode ser uma divulgação não consentida. O que é que nós achamos? Achamos que a qualquer momento, a partir do momento em que há uma denúncia, a vítima deve poder suspender o processo. Ou seja, a vítima deve poder dizer não, eu não quero levar isto para a frente, eu não quero que se fale mais disto, nós suspendemos este processo. Isto já existe no caso da violência doméstica. Eu sei que na perspectiva da deputada Cláudia Santos, nós até poderíamos discutir aqui uma natureza semipública do crime, e se calhar podemos até discutir essa natureza semipública. Uhum. O que nós queremos é dar instrumentos para que seja detectado o crime e punido o crime, mesmo que a vítima não se aperceba de que existe um crime, ou que esteja sob chantagem, ou que também já existiu, ou sob ameaças, ou com medo, e portanto seja levada a não fazer queixa.
Portanto,
muito,
querem que seja um crime de natureza pública, ou seja, não esteja dependente de queixa, mas que a vítima possa pedir uma suspensão provisória do processo, interrompendo o processo, não é? Para impedir uma ida a...
Sim, não seja obrigada a levar a questão para diante, não é? Para julgamento, para uma...
Ana Rita Campos, o que é que lhe parecem as soluções legislativas que temos em cima da mesa, começando se calhar exatamente por esta questão?
Esta que a doutora Joana Mortágua acabou de referir, e que no fundo é um traço muito distintivo das duas propostas das pessoas, da portuguesa, das pessoas que estão aqui sentadas à minha frente, isto é o aspecto em que eu mais discordo. E é o aspecto em que eu mais discordo, e não é só por questões semânticas e filosóficas, porque nós temos, quando nós falamos em reserva da vida privada, quer dizer, é a esfera privada, é a esfera intimíssima da vida de cada um, com certeza. não existe um crime público nessa parte. E, portanto, se nós, isto não é só uma questão de etiquetas, se nós fizéssemos aqui uma bissetriz e dissermos, pronto, se formos para o lado da reserva da intimidade, da vida privada, não há hipótese conceptual, em termos de dogmática penal, disto ser um crime público. Porque seria um corpo estranho dentro de algo que tem de fazer sentido, tem de ser um todo harmonioso, como dizia a professora Cláudia Santos, não é? Se nós conjeturarmos a hipótese, e daí eu acho, é a minha leitura, não sei o que é que está a ter por trás da elaboração da proposta e da discussão, formos pelo caminho de criar aqui uma incriminação nova no terreno da liberdade e autodeterminação sexual, as coisas podiam ficar facilitadas, porque aí nós temos dois exemplos, pelo menos que me recordo de memória.
Facilitadas de que forma?
Porque era possível atribuir natureza pública, porque há situações excepcionais, no caso dos crimes sexuais, em que isso é possível. E esta colocação do problema, ao qual eu sou sensível, mas que acho que também não deve ser o leitmotiv de qualquer alteração legislativa, de que há, efetivamente, aqui uma leitura diferenciadora da sexualidade feminina face à sexualidade masculina. De resto, o preâmbulo da proposta do Partido Socialista também diz uma coisa mais suave, mas vai a este ponto. Também, aqui a questão é, há efetivamente ali soluções legislativas, no caso dos menores, por exemplo, no caso das situações em que resulta da violação à morte da vítima. Estou-me a lembrar de duas situações limite. São situações limite. Uhum. Mas são situações limite porquê? Porque dentro da harmonia dos crimes que têm que ver com a questão sexual, os ordenamentos jurídicos que eu conheço, e que são mais ou menos três que conheço com mais profundidade, consideram precisamente que nós estamos no âmago daquilo que é a privacidade de cada um. Uhum. E, portanto, para mim esta possibilidade que a doutora Joana Mortágua acabou de aludir, eu acho que isto é de uma violência tremenda. Eu já tive situações de pessoas que me procuraram, e que uma foi muito recente, em que havia uma situação muito duvidosa de envolvimento entre duas pessoas, e que aconteceu uma coisa que ela me dizia, não era suposto aquilo acontecer, mas eu não sei se fui abusada ou não. Uhum. E, portanto, esta pessoa esteve até ao limite a decidir o que é que fazia à vida dela. E uma das coisas que eu lhe disse, e acredito que montes de pessoas que têm a minha profissão dizem a estas pessoas, é há uma coisa que tem de pensar, porque eu sou sua advogada, eu tenho de cuidar de si, quer entendo o processo, quer não entendo o processo. E vamos continuar a conversar. Mas há uma coisa que eu quero que saiba. Este processo vai-lhe trazer um sofrimento tremendo, porque cada vez que tiver que descrever aquilo que se vai passar, e terá de descrever pelo menos duas vezes, quer no inquérito e no julgamento, uhum, há efetivamente possibilidade de declarações para a memória futura. Isso funciona sempre?
Não, na prática não. Não,
tenho vários exemplos disso, não posso falar sobre esse aspecto em concreto, mas há coisas que não funcionam bem. Portanto, eu acho que esta questão, sendo naturalmente bem intencionada, eu acho que cria aqui uma brecha tremenda do ponto de vista da arquitetura das nossas normas penais, de começar um processo, ainda que limitado a esta circunstância concreta que a doutora Joana Mortágua aludiu, e que eu não li na proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, para mim aquilo era uma coisa mais transversal, mas provavelmente foi erro de percepção da minha parte. Eu acho que é uma brecha, que é uma porta que se vai abrir.
A suspensão provisória do processo não é um mecanismo suficiente.
Outra brecha. Seria a única situação em Portugal, outra brecha, em que nós teríamos a possibilidade de haver uma suspensão provisória do processo. Qual é a diferença? É que o processo fica ali literalmente suspenso. Se acontecer alguma coisa durante aquele determinado período de tempo, o processo reaviva, portanto, retoma. Seria a única situação em que isso seria possível, por vontade exclusiva da vítima. Se percebe porquê, Marina? Porque, não, porque de acordo com o artigo 281 do Código Penal, mesmo na Lei de Combate à Corrupção, há uma solução parecida com mais requisitos materiais para a suspensão. É preciso a concordância de todos os sujeitos processuais. Portanto, também aí seria uma solução muito... Sim, exatamente, incluindo o arguido.
Menos, portanto, na violência doméstica.
Pois, violência doméstica, não é assim.
Que é o 281 número 7, não é? E essa é a solução que inspira o Bloco de Esquerda.
E essa é a solução que, exatamente,
provavelmente. De qualquer maneira, esta discussão é mais terminológica do que de conteúdo material, porque quando nós ouvimos a deputada Joana Mortágua, percebemos que no fundo as nossas percepções são parecidas, porque aquilo a que chama um crime público não é verdadeiramente um crime público. O que caracteriza um crime público é o facto de haver processo, independentemente da vontade da vítima.
Sim,
num crime público, a vontade da vítima é irrelevante, e o Bloco de Esquerda também não quer que isso aconteça, não é?
Por isso introduz este mecanismo.
Claro. Portanto, a divergência é mais terminológica do que propriamente real.
É uma divergência mais conservadora do que aquilo que indicia a comparação em abstrato dos dois projetos. Uhum. Eu tive essa percepção, acabei de dizê-la, porque realmente, olhando para um e para o outro, só lendo, sem ouvir estas explicações, a ideia com que fiquei é que estavam em pontos muito mais separados.
E Ana Rita Campos, antes de ir ao Pedro Verdelho para ouvir também sobre esta questão, o que é que lhe parece o desenho feito no projeto do Partido Socialista?
Eu acho que é um desenho muito equilibrado. É um desenho que tem uma preocupação de deixar esta criminalidade a bater no limiar da suspensão. Portanto, concede aqui uma possibilidade excepcional de suspensão até 5 anos. E, portanto, isto também é excepcional. Mas tem que ver, penso eu, da leitura que fiz, com a possibilidade de garantir que mesmo nas situações em que a inquérito ou a instrução, o agressor e a vítima cheguem ali a um entendimento que seja aceito pelo Ministério Público e ratificado pelo juiz de instrução criminal, que no caso de reincidência do agressor, o prazo em que o processo fica à espera para poder evoluir, com suspensão dos prazos de prescrição, como é evidente, é aumentado face àquilo que resulta da lei geral. E isto para mim também é uma nota positiva.
E a suspensão provisória do processo é em qualquer momento do processo?
Não, inquérito e instrução.
A minha questão aqui é até que ponto é que a devassa da vida privada depois faz equivaler e considera igualmente grave a divulgação de imagens de conteúdo sexual tendo em conta esta marca de género e a divulgação de outro tipo de imagens. Como é que agrava o fenómeno que é especificamente o fenómeno das imagens de conteúdo sexual?
Uhum. Essa pergunta é muito interessante e talvez aí pegar nela permita compreender a razão pela qual a nossa perspectiva não é conservadora e a razão pela qual nós, diversamente do que acontece, por exemplo, no projeto de lei do Chega, queremos o bloqueio das imagens, não só para atos de cariz sexual, mas para todos aqueles que contendem com a reserva da vida privada.
Sim,
é que nós achamos que a sexualidade não deve ter esse estigma. Podem existir outros atos da intimidade que não têm a ver com a sexualidade, que são tão perturbadores para a dignidade da pessoa porque são humilhantes ou porque são embaraçosos e que, na nossa perspectiva, devem ter o mesmo tratamento. Agora, uma moldura penal que tem como limite mínimo 1 mês de prisão e como limite máximo 5 anos, que é aquilo que se prevê neste projeto de lei, é uma moldura suficientemente ampla para permitir distinguir as hipóteses de pequena gravidade daquelas outras que contendem, por exemplo, com a sexualidade e que podem importar um desvalor maior para a vítima e danos maiores para a vítima. Agora, o que não nos parece é que se possa autonomizar a partilha de atos da sexualidade como se houvesse algo de errado no exercício dessa sexualidade, que no momento da gravação está a ser...
No exercício não, mas nos crimes está associados a ela, usada há, livremente. Por isso é que são crimes agravados.
Ou seja, não há nada de errado nem na nudez, nem na sexualidade.
Claro.
A sua disseminação não consentida é que é desvaliosa. E, portanto, a nossa perspectiva nessa medida não é...
Há uma razão pela qual os crimes sexuais são agravados em relação às restantes agressões físicas. É por tudo o que envolve sexualidade e envolve o mais íntimo da dignidade. E eu acho que isso, quer dizer, isso pretender... O próprio Ministério Público, no parecer que faz do projeto do Bloco de Esquerda, considera que a definição de pornografia e o nosso conceito contribui para ter uma noção mais objetiva do ilícito e, portanto, acha que é positiva esta criação ou a definição deste crime.
O Conselho Superior da Magistratura diz exatamente
o contrário.
Portanto,
há parecer para os dois.
O parecer do Conselho Superior da Magistratura não é bíblia, não é? É uma, enfim, é uma opinião, embora tecnicamente válida.
Como mas... o do Ministério Público também não é.
Claro, claro. Pedro Verdelho, a ideia do Partido Socialista de querer obrigar as plataformas a informarem o Ministério Público da existência nas suas redes de conteúdos que possam constituir uma devassa da vida privada, vai funcionar daquilo que tem, que é a sua experiência relativamente à forma como estas plataformas plataformas funcionam e como se articulam com o Ministério Público?
Provavelmente não. E provavelmente não por duas razões. A primeira é que o crime é semipúblico, portanto, uma plataforma dizer que há um ilícito que está a ocorrer na internet que depende de queixa não nos leva a lado nenhum. E a segunda razão é de que a lei...
Desculpa, mas os deveres de comunicação não dependem da existência de processo penal. Isso é muito importante. Sim. Quando olhamos para a lei de comércio eletrónico e para aquilo que está previsto já relativamente à pornografia de menores e à discriminação e ao racismo, vemos que as plataformas têm este dever. Nós não inventámos a pólvora, ou seja, nós quisemos transpor para a disseminação não consensual uma solução que está prevista desde 2020 para a pornografia de menores.
E que até agora ainda não funcionou, porque o modelo que foi criado nessa lei é um modelo que não funciona.
E porquê? Explique, Pedro.
Porque está mal desenhado na lei, é contraditório entre ele. Portanto, é um outro assunto de uma outra lei que foi publicada no verão de 2020 e que nunca funcionou porque, tal como ele está desenhado, não funciona. É uma boa sugestão de trabalho parlamentar e estamos dispostos com certeza a participar nesse debate de técnico, naturalmente não político, de aprimoramento dessa lei, que é uma lei que por isso simplesmente não funciona. A alteração que foi feita à lei, ao Decreto-Lei 7 de 2004, no verão de 2020, em agosto de 2020.
Mas os deveres de bloqueio e de comunicação não dependem da existência de um processo penal.
Pois não, mas estar a comunicar ao Ministério Público factos que eles mesmos são um crime semipúblico, depois o Ministério Público fica a saber de um crime que não tem queixa, e sem queixa não pode fazer coisa nenhuma. Portanto, é comunicar ao Ministério Público uma coisa que não tem existência. Agora, importa
então,
dizer...
Então, na ótica do Ministério Público, devia ser um crime público?
Não, de modo nenhum, não pode não. Tirar da minha boca o que eu não disse.
Eu não estou a tirar,
essa é uma opção política
de
legislador na qual eu não vou intermeter de forma alguma. O que me importa sublinhar, e sim, esta realidade é uma realidade importante em termos sociológicos. E, portanto, este processo legislativo é um processo legislativo positivo. Positivo no sentido que encara de uma forma diferenciada uma realidade sociológica que é preocupante, porque este tipo de realidade não existia em 1982, quando o Código Penal foi desenhado. E aquilo que surgiu, particularmente com as redes sociais, mas não só, é algo que não era previsível em 1982. E as consequências pessoais e sociológicas que esta realidade tem são dramáticas para muitas pessoas. Claro. Há pessoas que ficam com a vida destruída em resultado disto. E não é só na perspectiva das imagens sexuais, em todas as outras também. Agora, a história tem-nos ensinado que o mero agravamento de penas não é suficiente para dissuadir da prática de crimes. A história tem-nos ensinado isso à abundância. Só agravar penas não chega. Eu já disse no início que, além de tocar nas molduras penais, tocar nos crimes, é importante também providenciar mecanismos de investigação. Era importante considerar esse aspecto. Mas mais, a história também nos tem ensinado que apenas criar crimes não resolve o problema dos crimes. Há problemas que estão por trás dos crimes. Ou melhor, há motivações que estão por trás dos crimes. E aqui temos... Desde que se popularizaram as redes sociais, as plataformas, surgiu claramente uma cultura contrária àquilo de que estamos a falar. A cultura que existe hoje é de divulgação e de partilha no imediato. Uhum. Recebemos qualquer coisa que seja no WhatsApp ou no Telegram, ou seja, em que plataforma for, e aquilo que instintivamente fazemos é partilhá-lo, seja bom ou seja mau, seja um bebé que levou com um triciclo em cima e caiu no chão, seja uma pessoa que tropeçou de bicicleta e partiu o braço, seja o que for, partilhamos tudo, às vezes sem pensar bem no que estamos a fazer, sem pensar bem no conteúdo que lá está, nas pessoas que lá estão. Este é um problema paralelo a um outro que existe e que é muito difícil de resolver hoje em dia, que é o da partilha de jornais. Diz-se que hoje em dia, 25% da pirataria, hoje em dia, é pirataria de jornais. As pessoas recebem no WhatsApp um jornal inteiro, não têm de o pagar.
E como isso está a afetar os órgãos de informação?
Como isso está a afetar os órgãos de comunicação, o jornalismo, os jornalistas, a liberdade de informação, a sociedade democrática, no fundo, essência da sociedade democrática. Isso acontece com o futebol. Muitas pessoas veem futebol em canais piratas. E como isso afeta a comunicação ela própria. Agora, esta cultura que está completamente difundida é algo que carece de alguma intervenção. Intervenção no sentido, não digo de educar, porque não passa pela cabeça dizer uma coisa dessas, mas no sentido de sensibilizar para os interesses que estão em jogo nestas práticas de
partilha.
E
como é que isso faz? Essa pedagogia está a defender exatamente o quê?
Eu estou a defender que não basta criar um crime ou agravar um crime, importa ter outras políticas laterais que levem a que aquilo que leva ao crime não ocorra. Como em tudo na vida, temos esse mesmo problema na droga. Punir o consumo de droga não levou a lado nenhum. Sabemos desde o tempo da lei seca nos Estados Unidos, nos anos 20 do século XX, que punir o consumo de álcool não levou a lado nenhum. O proibicionismo, punir mesmo que com prisão, não resolve os problemas todos. É preciso ter políticas de outra natureza envolvendo e resolvendo os problemas que há a montante. Como não se resolve o problema dos crimes de furto ou de roubo sem resolver o problema da pobreza que está por trás de muitos daqueles que praticam esse tipo de crimes. E eu não sei como é que isso se resolve. Eu sou mestrado no Ministério Público.
Mais livros, menos redes sociais.
Pois, e como é que
se pais.
Agora, outra coisa muito interessante que resulta do que disse o Sr. Procurador e que provavelmente teremos de estudar, que tem a ver com a informação que nos transmitiu de que esta lei 2020 não está a ser aplicada. Nós sabemos que muitas é importantíssimo. Nós sabemos que isto acontece com uma certa frequência. Por exemplo, a suspensão provisória do processo, que hoje é a solução regra para os crimes de pequena e média gravidade, quando foi criada em 1987, foi contestadíssima por boa parte da doutrina penal e pelos aplicadores, e precisámos de muitos anos para que a suspensão provisória do processo ou os processos especiais se tornassem, felizmente, a solução dominante nos crimes de pequena e média gravidade. Portanto, eu admito que esta lei de comércio eletrónico, com estes deveres de comunicação e bloqueio, esteja a fazer o mesmo caminho. Porque o crime de pornografia de menores, que é um crime público, é um crime relativamente ao qual o Ministério Público, recebendo esta comunicação, não terá, pelo menos em teoria, nenhuma dificuldade relativamente à sua atuação.
Já os crimes de ódio, portanto, que estão associados e se associarem a estes também, já não acontece o mesmo.
Nós precisamos de perceber, de facto, quantas comunicações é que já foram feitas por estes prestadores de intermediários de serviços em rede, para percebermos se a lei está a funcionar ou não.
Nunca se resolvem problemas apenas pela criminalização e pela comunicação. É necessário criar um contexto. Aliás, neste contexto é importante abordar um outro aspecto que é importante, de sensibilização também, que está em paralelo a esta cultura de divulgação, de rematar para a frente tudo aquilo que nos aparece, que é a excessiva exposição que temos cada um de nós hoje em dia. Com muita facilidade se partilha informação que se calhar não se devia partilhar e que só mais tarde é que se repara. Perguntam-me, vou dar lições de moral? Não faltava mais, não é a minha função, não posso fazê-lo, de modo nenhum. Agora, há alguma sensibilização que pode ser feita a esse propósito e que de alguma forma é preventiva. Se calhar não chegámos a esse ponto porque estamos a falar de algum paternalismo, mas da mesma forma que foi necessário fazer campanhas a propósito do tabaco, do consumo de drogas, por exemplo, há algum caminho que temos de fazer a este respeito. E isto são questões preliminares em relação a estas, são questões prévias em relação a estas, porque pela mera repressão não se resolvem estes problemas. Não é pondo esta gente toda na cadeia, esta gente partilha imagens sucessivamente na internet que se resolve.
Traz-nos um contributo muito relevante que tem a ver com uma questão que a Marina sublinhou logo no início, que tem a ver com os jovens. Ou seja, nós temos a percepção de que este não é um problema dominante nas nossas gerações. É um problema particularmente grave entre adolescentes e jovens adultos. Uhum. E, portanto, talvez fosse útil que os nossos projetos fossem complementados com um contributo relativo às disciplinas de cidadania. Este bloco temático era um bloco que devia ser tratado na disciplina de cidadania.
O principal contributo é não permitir, sim, que elas se tornem opcionais.
Sim, seguramente.
Como está,
com isso estamos de acordo.
Estamos de acordo. Como está à vista, nada disto é opcional, não é? Ter estas... E a educação para a cidadania nos tempos da internet, modernos.
Nós precisamos que os nossos jovens compreendam os riscos inerentes a estas partilhas.
Muito bem. Temos que... É importantíssimo e ficam aqui esses sinais também para reflexão de todos nós, não só do legislador. Muito obrigada pela vossa participação. Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. O programa fica disponível a partir de agora nas plataformas de podcast ou na da Rádio Renascença, a Popcast. Em Nome da Lei.